Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Doutor João Bosco de Albuquerque Silva, boa tarde, tudo bem, querido?
Boa tarde, filho. Boa tarde, ouvinte da Jornal. Tudo bom, amigo?
Adoro conversar. Tudo jóia, tudo maravilhosamente bem. Gosto de conversar com o doutor João Bosco, porque além de a gente falar das coisas do seu métier, né? Da sua área, da sua pasta, do seu segmento no caso do direito, a gente fala de coisas humanas, coisas do povo, da gente. Por exemplo, hoje é dia das crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa marrom glacê, hein, doutor João Bosco?
Que maravilha, que dia bonito, né? Você veja, um dia importante para o nosso país e para quem é católico, um dia também extremamente importante. A cultura brasileira e esse lado religioso brasileiro, um país católico, se homenageia hoje a sua padroeira, Ciro. É um dia importante para todos nós. E também o dia das crianças. Soma essas duas situações, realmente é um dia importante para todos nós.
Ô, doutor João, me diga uma coisa, eu estou vendo aqui um caso, aliás, eu vi, não sei se eu tenho oportunidade de ver, não sei se foi no Prime, ou foi no Globoplay, no Netflix, num desses canais desses streaming aí que a gente paga, né? Eu vi uma série, que eu estava picotando série, eu não gosto de ficar a série como se fosse novela o tempo todão, que eu me canso, aí me enjoa. Eu vejo um ou dois episódios, guardo, volto uma semana depois, dou duas batidinhas lá, entendeu ou não? E aí o que acontece? Tem lá uma série sobre esse caso Richthofen. Eu vi a parte em que ela conta a versão dela. Gente, é uma série, tá? Um documentário. E aí agora entrou a segunda parte, eu vou até pegar com o Fabiane de novo, porque eu já perdi lá o código de entrar, que é para ver a parte dos meninos, é a versão dos meninos. Aliás, a gente viu a versão dos meninos, contado pelo namorado dela, um dos cravinhos, são dois irmãos. Ele conta a versão pela parte deles. Agora vem a segunda parte, que já está lá à disposição, vou ter que entrar para ver, ela contando, assim, a menina que matou os pais é a primeira parte, os meninos que mataram os meus pais é a segunda parte. E o caso Christoph, que completa aí esse mês 19 anos, parece que foi ontem, voltou à tona, portanto, com esse filme, né? Na verdade, é a série, que é a menina que matou os pais. O caso teve repercussão nacional com duas perspectivas diferentes. Eu acabei de dizer, uma baseada no depoimento de Suzane e a outra no de Daniel Cravinhos. Doutor João Bosco, diga uma coisa. Sobre o direito à herança, como fica nesses casos? Perde-se?
Perde, Ciro. Essas situações, quando envolve família, seja de filho matando pai, seja questão de irmão matando outro irmão, essas situações a justiça entende como sendo indigno. E automaticamente, isso é lei, sendo condenado, comprovada essa situação, ele não tem direito a receber herança. A herança ficará, logicamente depende de um processo primeiro confirmando essa condenação, a herança ficará para os outros herdeiros. Ela é completamente indigna. E nesse caso, veja, a filha, pelo que eu sei da história, Ciro, ela namorava com esse Daniel e ela armou essa situação, porque o pai era um engenheiro famoso, a mãe era uma médica famosa, tinha um patrimônio expressivo, roubaram naquele dia o pai e foi pego, parece, me falha a memória, Ciro, porque o irmão de Christian, o Daniel, foi comprar uma moto e ele não tinha dinheiro. Então a armação foi feita por eles, ela usou o cunhado e o namorado e assassinou o pai para ficar com a herança. Um absurdo isso, Ciro.
Interessante, né, rapaz? O documentário, então, pelo amor de Deus, é uma coisa... Você fica vidrado assim, sabe, doutor João? Como deve ser feita essa partilha de uma casa que ficou de herança? E aí são dois irmãos, a menina e o menino. Aliás, fica só uma casa. O Richthofen tinha um patrimônio ali, uma grana guardada, enfim, outras coisas além da casa, que era uma super, hiper mega mansão em São Paulo, num bairro nobre de São Paulo. E aí ficou o menino e ela presa, que ainda está aí chegando agora, né, na parte que fica, como é que se chama, flexionando, é, doutor João, a prisão, né?
Isso, ela começa a ter as regalias, é uma terminologia técnica, jurídica, que ela começa a gozar dos benefícios por ter passado X tempo na cadeia, ou ter feito trabalhos dentro da cela.
Se ela não tem direito, vai tudo para o menino, para o irmão?
Ela, veja bem, ela já foi condenada judicialmente. E aí ela já foi, nesse caso, ela perdeu toda a herança, Ciro.
Uhum, sim.
Quando ela foi condenada criminalmente, ela perdeu todo o direito à herança. A herança toda ficou para o irmão. O irmão hoje é dono de todo o patrimônio. É, agora, você não imagina as consequências que ficou desse irmão, que era muito criança na época, perdeu o pai, perdeu a mãe e foi criado pelos outros. Parece que esse menino hoje sofre de distúrbios psicológicos ou psiquiátricos. Então, nesse caso, quando existe comprovada a indignidade desse herdeiro, automaticamente ela perdeu tudo. Ela não tem direito a nada.
Inclusive, a informação que nós... o caso é tão longo, já tem tanto tempo, mas se a gente for... Não sei se o senhor consegue lembrar, que ele, inclusive, acabou se envolvendo com drogas também, foi um rolo danado. Ele entrou na adolescência depois daquele crime bárbaro, né? Da morte bárbara dos pais, das mortes. E aí foi uma muito desajustada a adolescência desse menino, né, doutor João?
Sim, porque a irmã, teve um momento que a irmã estava brigando por esperança. A irmã brigava, inclusive pressionava ele, tiveram que proteger esse irmão dessa irmã, porque ela não aceitava perder a herança. E o que é que acontece? Ele recebeu toda a herança, mas provavelmente deve ser um jovem, um rapaz, um homem, extremamente complicado, porque ele entrou na droga, eu não sei como é que está a situação dele, psicológica ou psiquiátrica, mas foi difícil. Essa irmã conseguiu destruir não só a vida dela, como destruiu a vida do irmão e matou, o que é o mais grave, ela matou o pai e a mãe por uma única questão, para ficar com o dinheiro do pai e da mãe. Isso é um absurdo, Ciro. Isso, até como eu vejo, faz ter essas reflexões de um documentário como esse, eu entendo como um documentário, como melhor que ela fale, que ela pode se preparar sim para dizer. O que ela fez foi matar ela. A morte é uma coisa que não se jamais pode admitir. E pior ainda, quando você mata o seu pai e a sua mãe dormindo. Ela pegou na traição, na covardia, com acesso dentro de casa. Então, essas situações, Ciro, não tem nenhum tipo de benevolência, não. Essa moça deveria estar presa, e pela lei brasileira, que tem essas regalias, essas benesses de liberar de quem mata, deveria cumprir a pena na integralidade. Foram duas pessoas, um pai e uma mãe, assassinados, inocentes, dormindo por uma filha. Isso é um absurdo, Ciro.
Doutor João, nessa questão dos dias de hoje, mudando um pouco de assunto, hoje em dia a gente já sabe que a mulher não precisa mais adotar ou mudar o nome dela quando casa. Maria José de Lima, Ciro Bezerra da Silva. Ela pode continuar Maria José de Lima sem botar o Bezerra, sem botar o Silva, enfim, não tem nenhum problema. No caso para ela, e filhos depois que também não têm os nomes, ou não têm o nome do pai ou o nome da mãe, não misturam mais. Como é que fica essa coisa de herança, de herdar algo, doutor João Bosco?
A questão da herança, Ciro, ela vem por conta do pai e da mãe, e da hereditariedade, não importa o nome. Hoje a mulher realmente pode até não mudar o nome, o homem pode mudar o nome e colocar o nome da família da mulher. Entendeu? Ele pode dizer, eu quero mudar meu nome, eu quero colocar o nome da família da minha mulher. Isso é possível, mas o que faz com que você se torne herdeiro é a sua relação de parentesco. É aquela situação de ser filho, de ser neto, de ser bisneto, ou aquela questão de ser pai, de ser mãe, de ser avô, de ser avó, ou os irmãos e sobrinhos. Então, o herdeiro surge daí. Então, morrendo um pai, mesmo que, por exemplo, o nome do filho não tenha nada do nome do pai, esse filho tem direito porque na certidão de nascimento dele tenha lá como pai fulano. Muitas vezes o filho sabe quem é o pai, mas não está na certidão de nascimento. Então, é importante fazer o reconhecimento de paternidade para comprovar e aí incluir o nome desse pai na certidão de nascimento do filho. Então, são situações, e existem situações também, Ciro, que aquela criança foi criada por um homem e por uma mulher, sem nenhuma intenção de adotá-los, mas criou-se uma linha de afeto, de amor e de carinho tão forte que essa criança, se vier morrer esse homem ou essa mulher, ou eles vivos, ela pode ingressar com reconhecimento de paternidade ou maternidade afetiva. E isso acontece, ela passa a ser herdeira de todo o patrimônio, seja do pai ou seja da mãe. Então, são situações que no dia a dia da justiça a gente encontra, Ciro.
Muito bem, conversamos aqui na Rádio Jornal, no Balanço de Notícias, nesse dia espetacular, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia em que o Cristo Redentor completa 90 anos, doutor João. Muito obrigado mais uma vez pela participação, grande abraço.
Eu que... que agradeço, Ciro. Boa tarde a todos. Bom feriado, fim de feriado para todos. Um abraço, amigo.
Felicidades.